Boa noite a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar o público assistente, quem nos acompanha também pela internet, secretários municipais aqui presentes. E, dando início, eu quero ler uma frase, uma reflexão, que diz o seguinte: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Frase de Eduardo Galeano. E assim começamos a quarta sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 25 de fevereiro de 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Número 03, 2019. Ata da terceira sessão ordinária do terceiro período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 18 de fevereiro de 2019, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da segunda sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo. Se passou a leitura do pequeno expediente que constou ofício número do Executivo número 1/11/2019, encaminhado à Lei 3.209, número 12/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei. Número 05/2019. Abre crédito adicional suplementar do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificar no exercício anterior e dar outras providências. Número 06/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e dar outras providências. Ofício número 01/2019, encaminhando a moção de apelo em favor dos produtores de leite. Ofícios dos deputados estaduais Marlene Fenler, Moacir Supelsa, Laércio Schuster, encaminhando os cumprimentos pelo aniversário de emancipação político-administrativa de Itapiranga. Indicação do líder da oposição, vereador Jair Imich, pedido de providência número 002/2019, proposto pelo vereador Gelson. Dando sequência, o presidente passou alguns informes da casa. Após, passou-se a votação do projeto de lei número 2/2019, que ratifica a alteração do contrato do consórcio oriundo do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências. O projeto de lei teve seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutido amplamente pelos vereadores, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Inscritos na palavra livre, Afonso Utzi, Jair, Daniela, Fábio e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a quarta sessão ordinária no dia 25 de fevereiro de 2019, às 19 horas. Elaborado presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Guil, secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Alguma alteração? Em votação, a ata da reunião anterior. Quem está favorável, permaneça como está. Quem está contrário, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre no dia de hoje. Érico, assuntos diversos. Afonso Utzich, também.
Convido o secretário para fazer a leitura do expediente.
Ofício número 13, 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 07 dispõe sobre a Lei Geral do Simples Nacional em conformidade com a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2016 e alterações e da outras providências. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Convite. Solenidade 28 anos, 11º PM Fronteira. O secretário de Estado de Segurança Pública e comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Araújo Gomes Júnior, e o comandante da 9ª Legião de Polícia Militar da Fronteira, Tenente Coronel Alexandre dos Santos Cabral, e o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar da Fronteira, Tenente Coronel Marcelo de Valau da Silva, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a solenidade em comemoração ao 28º aniversário do 11º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira e reinauguração da galeria dos ex-comandantes do batalhão. Dia 28 de fevereiro de 2019, quinta-feira, horário 10 horas. Local 11º Batalhão de Polícia Militar da Fronteira, Rua 21 de Abril, 1687, Centro, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Em caso de chuva, a solenidade será na área coberta da Praça Valnir Botaro Daniel, Rua Padre Aurélio Canzi, 1350, Centro, São Miguel do Oeste. Uniformes militares, oficiais, subtenentes e sargentos. Polícia Militar de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requerimento. O deputado que este subscreve com amparo no regimento interno requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga a seguinte mensagem. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Sargento Lima, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do aniversário de emancipação político-administrativa. Enaltecer ainda o trabalho criativo e inovador em prol da sua terra e sua gente. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das sessões, Sargento Lima. Requerimento. O deputado Maurício Scudillart, com o amparo no regimento interno, requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Maurício Scudillart, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do aniversário de emancipação política administrativa. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das sessões, deputado Maurício Scudillart. Requerimento. A deputada que este subscreve com amparo no artigo 200, inciso 3, do regimento interno, requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga a seguinte mensagem. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição da deputada Paulinha, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade do município pelas comemorações alusivas à sua emancipação política-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador dessa administração na busca de desenvolvimento e do progresso dessa região. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das sessões, deputada Paulinha. Pedido de providência número 003/2019. O vereador que este subscreve com base no artigo 107 do regimento interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que este encaminhe ao setor competente para que seja instalado um muro de pedra no entroncamento da Rua do Comércio com a Rua Santa Teresa de Ávila, no bairro Santa Teresa Baixo. Justificativa. Pede esta obra para que seja possível o alargamento de Rua Santa Teresa da Ávila e, consequentemente, ser feito o cascalhamento e posteriormente colocação de brita para possibilitar maior segurança dos moradores do bairro e pessoas que ali transitam. Itapiranga, Santa Catarina, 25 de fevereiro de 2019. Jair Imes, vereador proponente. Pedido de providência número 004/2019. O vereador que este subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, que esse encaminhe ao setor competente, para que seja instalada uma praça no bairro Sol Poente. Justificativa. Justifica-se respectivo pedido, uma vez que os moradores do bairro não possuem esse espaço público. Ainda sabe-se que existe um terreno para este local. Itapiranga, Santa Catarina, 25 de fevereiro. Jair Imes, vereador proponente. Pedido de providência número 005/2019. O vereador Afonso Utzi, que este subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal e à secretária de Indústria, Comércio e Turismo, em nome de Carlise Verlan, solicitando que seja realizado um estudo histórico em todas as comunidades no interior do município de Itapiranga, a exemplo do que foi feito no resgate histórico na Oktoberfest, na comunidade de Linha Becker. Justificativa. Cada comunidade do interior do município de Itapiranga possui a sua própria história. No entanto, é possível desvinculá-la da história de desenvolvimento do município como um todo. Antes de possuir um centro urbano mais desenvolvido, o município de Itapiranga, antiga Porto Novo, era composta por centros comunitários fortes e movimentados, que reuniam muitas famílias que se ajudavam mutuamente no dia a dia e compartilhavam suas experiências vividas no cotidiano. Hoje, algumas dessas comunidades continuam pujantes. No entanto, outras perderam sua força ou foram desmembradas por questões geográficas. Todavia, sua importância para o município itaperinguense está escrita na história e que pode ser perdida. Dessa forma, o presente pedido de providência vem como forma de resgatar a história da comunidade que compõe o município de Itapiranga, demonstrando dessa forma sua importância no contexto municipal. Sugere-se que seja realizado o resgate dos fatos e personagens mais importantes que contribuíram para o desenvolvimento das comunidades. Isso se consegue através de pessoas que fizeram a história de cada comunidade. Os idosos que ainda residem nessas localidades se colocam à disposição para auxiliar nesse resgate. Por fim, almeja-se que esse pedido seja feito também um resgate por fotos e montagem no mural, quando do interesse da comunidade. Itapiranga, 25 de fevereiro de 2018, Afonso Utzik, vereador proponente. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Parabenizá-lo também na data de hoje. Está de aniversário. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida e sucesso sempre. Temos inscrito na tribuna livre hoje Daniel Brandão, administrador da COAF, então está convidado para fazer uso da palavra neste momento, Daniel Brandão. O senhor terá 20 minutos, e após também os vereadores podem fazer as considerações e perguntas. O espaço é seu.
Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele, demais vereadores. Primeiramente, agradecer a oportunidade. A gente sabe que, às vezes, não é tão simples de se vir falar de um negócio, se vir falar das pessoas, principalmente, porque, normalmente, como vocês, já vi em várias oportunidades falar que a gente não é conhecedor de tudo, né? Ninguém é. Às vezes, pode acabar falando algo que não seja do agrado de algum. Porém, essa noite eu vou estar usando esse espaço para estar falando inicialmente da cooperativa da agricultura familiar de Itapiranga, a COAF, e posteriormente vou aproveitar o espaço já como tem 20 minutos, não é muito, mas vou falar um pouco também como cidadão itapiranguense, tá bem? E depois fica aberto para responder as perguntas e também questionamento. A cooperativa, ela foi fundada em 2 de abril de 2009. Ela foi fundada com 39 produtores da agricultura familiar em específico, com o objetivo de trabalhar a agricultura familiar, principalmente dar a legalidade das agroindústrias do município de Itapiranga. Com o passar do tempo, foi se reunindo mais associados e também produtores de leite, onde estão trabalhando até hoje com a venda coletiva do leite, negociando coletivamente, e também no setor agropecuário. A cooperativa hoje, ela constitui aproximadamente 300 associados no município de Itapiranga. Ela tem uma movimentação econômica aproximadamente de 10 milhões no último ano, foi o movimento econômico agropecuário dela. Ela tem, o setor principal dela é leite, e também trabalhamos com o PNAE. Um bom tempo trabalhamos com o PA no município, porém depois teve alguns problemas e acabou se parando com esse processo. Mas quero aqui falar e enfatizar a importância dela no município. Não sei se é de conhecimento, se são conhecedores a fundo da cooperativa. Muitas vezes é simples, no nosso dia a dia, na comunidade, ouvir falar do vizinho, ouvir falar do fulano, do ciclano, da empresa, assim por diante. Mas antes disso, seria muito importante as pessoas tomar conhecimento do que se fala, principalmente do que se fala. A gente ouve muitas coisas tristes, porém quem conhece vê o trabalho, o trabalho, a judiaria, o empenho que essas pessoas, esses agricultores tiveram para ocorrer o desenvolvimento dela. No decorrer desses anos, ela veio crescendo ano a ano. Desde a fundação dela, ela trabalha com leite, basicamente é os produtores rurais. E a cooperativa, ela, além da movimentação econômica, ela tem princípios sem fins lucrativos. E eu gostaria e convidaria cada um de vocês para conhecer ela melhor, que é a parte interna, a parte social, a parte de o trabalho que a gente faz a campo, o trabalho que a gente tem dentro da cooperativa como assistência técnica. Hoje ela tem 5 funcionários direto, ela tem também 1 terceirizado, ela tem 1 estagiário, e esse trabalho ela é desenvolvido através de uma organização. São 11 grupos de leite, são um conselho de administração, onde que é produtores, se reúne mensalmente, são mais de 30 famílias que fornecem produtos para o PNAE do município, que são produtos oriundos da agricultura familiar, que são entregues para a merenda escolar. A gente está buscando ampliar esse espaço, está buscando melhorar o nosso sistema, e principalmente o que é o mais difícil é nos manter no negócio. Hoje a cooperativa trabalha 100% dentro da legalidade, ela tem todos os produtos com nota fiscal, a compra, todos os produtos à venda com nota fiscal. O que eu quero levantar aqui para vocês é essa importância da cooperativa para a agricultura familiar. Se não existisse ela, eu acredito que muitas dessas famílias elas não estariam mais hoje na atividade de leite. Por que eu digo isso? São produtores que, quando da fundação em diante, hoje são, em março, dia 18, fazem 6 anos que eu trabalho na cooperativa. Tenho a formação de engenheiro agrônomo, fiz especialização na parte ambiental, Isso veio nos facilitando e fazendo com que a cooperativa crescesse por vários aspectos. Primeiro, vendo as necessidades que o agricultor tem na sua propriedade. Agricultura familiar, a gente percebe pelas empresas grandes, de laticínios principalmente, agropecuária na região também, que ela tem uma dificuldade muito grande em chegar para o pequeno produtor e dizer assim, eu vou pagar o mesmo preço do leite, mesmo tu tendo a melhor qualidade, o mesmo preço do leite do que o cara do de 10 mil litros, 20 mil litros. A gente sabe que tem a questão de logística, né, tem a questão de custo de propriedade, porém isso é proporcional. Eu gostaria, mais uma vez, de dizer para vocês que venham conhecer a cooperativa um pouco mais a fundo, ver a importância dela no município. Esses pequenos produtores, eles estão de uma forma organizada, estão trabalhando em conjunto. É uma dificuldade grande em se manter no negócio, porque tem contabilidade, tem profissionais, tem estrutura. Quem tem empresa sabe como que funciona. Mas hoje a gente está firme e forte, crescendo. No ano anterior, a gente teve a aquisição da sede própria. Teve uma grande conquista, um almejo que os associados tinham. Porém, em 2014, 2013, a gente teve a primeira confraternização, que foi em Linha Santa Cruz. Vou fazer alguns levantamentos de pontos. Alguns vereadores estavam presentes. Podem até fazer apontamentos, podem depois questionar e levar adiante, se preciso. Aonde que foi se comprometido com alguns pontos com relação à cooperativa, de incentivo, de ajuda. Infelizmente, de alguma forma, não veio esse... Foi ido atrás desses recursos, atrás de emenda e tal, não veio de forma que a gente queria, em função, segundo não, aprovação de projetos e tal, que veio até, que veio em como é que se chama quando vem uma emenda que não vem na rúbrica correta, né? Isso. E foi 500 mil destinado, 250 para um lado, 250 para o outro. Estou levantando esses pontos que, naquele momento, houve alguns comprometimentos. Em 2014, novamente. 2016 teve a mudança do... Teve a eleição, né? Antes disso, teve vários comprometimentos também. Aí eu falo no setor agropecuário, na agricultura, que hoje produtores estão bem bravinhos, vamos dizer assim, com algumas promessas e uns não cumprimentos. Mas isso é setor de cada um responsável que se comprometeu, acho que tem que saber o que faz. Mas nós aqui, como intermediadores na cooperativa, vem aqui levantar esses pontos de dizer e pedir, vocês como legisladores, que não só vocês foram eleitos pelo povo, mas eu acredito, sim, que no mínimo um respeito do que eles fizeram por vocês em votar, é dar a contribuição de pedir e fazer ou ir atrás da possibilidade de defender a classe onde que é a maior parte do município. Setor agropecuário, eu estava vendo aqui, o município de Itapiranga, ele teve um decréscimo no último ano, 2017, de movimentação econômica, né? E, porém, o setor agropecuário cresceu. Então, vamos manter isso. Nós temos um outro gargalo, que é essa nova, o novo decreto, que é o 1866, que é um problemão no setor da agricultura, que está vindo 17% de ICMS sobre os defensivos. A partir do dia 1º/4, será... Nenhum produto mais será isento. Todo será cobrado ICMS. Para quem vai sobrar essa conta novamente? Então eu peço para vocês, como legisladores, com os seus deputados, com os seus, né, superiores aí, que vão em busca desses demais informações, se é possível a gente estar, não sei como se fala juridicamente, mas tirando esse decreto aí, e tem mais produtos aí que parece que é para vir com cobrança de ICMS do setor primário. Fica aberto também para questionamento após, como já falei, da cooperativa. Gostaria também aproveitar o momento e falar um pouco como pessoa também. Quando tiver o tempo limitando, tu, por favor, pode falar. Eu moro hoje na linha Laranjeira, né, faço parte da comunidade lá, venho todo dia para o meu trabalho. A gente tem diretamente também, como outros funcionários, todos os impostos recolhidos na folha, tudo bem certinho, como deve ser. E venho aqui fazer um questionamento para tanto o legislativo quanto o executivo, com relação à parte ambiental. Faço projetos na linha ambiental, faço defesa de perícia, faço licenciamento. Uma preocupação que eu tenho, e que desde o final de 2017, fui pegar mais informações, que veio a ser levado em exigência dentro do município, a parte de ligação de energia elétrica e ligação de água nas propriedades rurais ou urbano, né, que estejam em área da PP, não se liga mais. Eu me pergunto, fizeram um estudo na cidade, correto? Ok. Pode ser construído conforme as suas exigências e tal. Vocês conhecem bem o município de Itapiranga? Eu conheço todo o interior do município. Vocês sabem o que é a área da PP? A área da PP é aonde que tem um rio, determinado rio, que tem a sua dimensão, a sua largura. Conforme a sua largura, tem a sua área da PP. Teve o código de 65, depois das alterações, 2012. Né? Tem o rio Uruguai. Vamos começar, rio Fortaleza. Rio Dourado. Macaco. Peperi. Afluente. Outros afluentes pequenos, Fontes, Topo de Moro, 45 graus, Moros ou declives acima de 45 graus. Isso tudo são áreas da PP. O que eu quero chegar com isso? É que o produtor rural, tendo filho, a nora, o genro, que quer dar continuidade na família, ele aumenta a produção, faz a propriedade tentar ser viável com todos os empecilhos que você tem hoje, e as facilidades também, que às vezes é um afundo, quem que não tem uma boa gestão. Quer construir, ele tem uma... Qual é a terra ou imóvel rural hoje que não tem, não está encostado, ou lote, que quando foi aberto as matrículas, que não foram encostadas em riachos ou rios? Para ter o acesso à fonte, como diziam os antigos. Né? Os pais estão em casa, a casinha já está mais velha. O filho, o genro, a nora, querem construir. Tem recursos próprios, vão lá, pega o arquiteta, pega o engenheiro, constrói a sua casa, ou o seu galpão, né? A sua sala de ordenha. Pega o profissional habilitado, faz, ok. Vai lá na prefeitura, ou na Celesc, às vezes a pessoa nem tem o conhecimento, e pede para ligar a energia elétrica na sua... E ele mora, ele tem uma terra encostada no Rio Uruguai, e o Rio Uruguai tem mais de 600 metros de largura, maior parte dele, São 500 metros da APP. E ele mora aproximadamente, ele mora a 450 metros do rio. E ele constrói a casa bem certinho. Vai lá, pede para ligar a luz elétrica. Puxar água. Não podemos puxar. Tem a lei tal, não sei o número também, teria que ver. Só buscar o setor competente. Isso é... O que vocês dizem, ou falam, ou pensam sobre isso? O cara fez os investimentos, quer manter os filhos, ou o gênero, ou pessoas que estão fora, que querem voltar para cá, e acontece um fato assim, o cara faz investimento, e vai ter que fazer, teoricamente, um gato da casa do pai, para poder puxar a luz. Se ele não tem, então, ele não tinha conhecimento. Ele vai atrás de um, que não poderia ser puxado, ele vai atrás de um profissional, e o profissional vai atrás da lei, do Código de 65, as alterações de 2012, com todos os decretos que você teve, ele vai, passe uma licença ambiental, a propriedade onde ele construiu, não houve supressão de vegetação, não houve fonte, ele é pequeno agricultor, ele tem escritura, apresenta a documentação, está ok para poder puxar energia elétrica. O que eu faço esse questionamento, para abrir um pouquinho o parêntese desse setor para vocês, é que levem isso para o executivo, para os órgãos competentes. Eu vejo como profissional, defendi isso na minha tese também, que deveria ter no município, no máximo na regional, ou não sei como que se chama aqui nos 4, 5 municípios, na região aqui, na micro-região, no máximo pessoas competentes do setor para poder estar executando e avaliando profissionais habilitados para fazer o desenvolvimento do fazer acontecer. No caso, esse produtor rural, mesmo que ele tivesse ido antes dele fazer todo esse processo, ter construído, ter ido atrás, ele não poderia fazer a construção nesse imóvel rural. O cara é para juntar as malinhas e voltar a investir fora do município, em outra região? Eu não quero me comparar a gente a municípios aqui para cima. A gente comenta porque a gente vê acontecer esse tipo de fato na Barranca do Rio Uruguai até Chapecó. Ah, eles estão fazendo errado? Não sei. Nós vamos fazer certo? Vamos fazer certo. Então vamos atrás para facilitar também o desenvolvimento. Por que não se fez o estudo? Você fez o estudo na cidade para a construção urbana? Por que não se fazer um estudo na parte rural, no município? Ah, é complexo? É. Mas os agricultores, além de acesso, além de saúde, educação, eu acredito que hoje, o mundo que nós temos, eles querem crescer, eles querem ter um bem-estar, eles querem ter uma vida digna, como todos nós queremos. Querem ter uma casa boa, querem ter um carro bom. Trabalham para isso. Peço desculpa se teve alguma colocação que não ficou bem clara, mas fico à disposição para esclarecer sobre a cooperativa a qualquer momento, e eu reforço o convite para vocês virem conhecer o trabalho social, o trabalho que a gente faz dia a dia e também nas comunidades. Muito obrigado.
Agradeço, Daniel, pelas colocações, de explanar sobre a cooperativa, as suas preocupações, também com a questão ambiental, Daniel. Creio que é muito pertinente tudo o que tem se colocado. E, em relação ao decreto 1866, também não entendi por que ele foi feito justamente no dia 27 de dezembro, no apagar das luzes do ano passado. para entrar em vigor no quadrimestre seguinte, no caso desse ano. Vejo muita preocupação e manifestações, inclusive dos nossos deputados, dos quais a gente também cobra respeito, que precisa ser revisto. Pelo menos parte dela, principalmente para o setor produtivo, tem que ser revisto, sim. Porque, como tens colocado, muitas situações como essa, na agricultura familiar principalmente, onde que a gente nota e vê que, além de ser os recursos serem mais escassos, também o ganho financeiro é cada vez menor e mais apertado, e isso vai trazer, com certeza, apertar mais um pouco ainda nesse sentido aí. Então, tenho certeza que cada um dos vereadores também tem sua responsabilidade de fazer com que a gente possa chegar mais ainda, mais forte ainda, no ouvido dos nossos deputados e nós possamos rever alguma coisa a respeito disso daí. Eu deixo a palavra à disposição para os nobres colegas que querem fazer suas colocações, querem também abrir o espaço a perguntas para o nosso administrador, o Daniel Brandão. Está à disposição a palavra.
Senhor presidente.
Pois não.
Cumprimentá-lo aqui, primeiramente, os nobres colegas, cumprimentar o Daniel, as pessoas que nos assistem no dia de hoje. Longe de eu discutir aqui com o Daniel, aqui, referente a algumas partes que se fala de área ambiental. Mas eu gostaria aqui, Daniel, não é defendendo o governo, longe disso, porque eu não teria capacidade para defender esse governo que está aí, mas nós temos que esclarecer algumas coisas. Teve um TAC assinado pela promotoria pública, porque desde que havia um desenfreamento de loteamentos clandestinos, houve esse TAC assinado com a Prefeitura Municipal, de onde se exigiu algumas coisas, por exemplo, tipo de, para fazer loteamentos, teria que ter a infraestrutura, luz, água, essas partes aí. E como que se, numa propriedade, eu não entendo, não sei também se tem essa parte da área de APP, se estão cobrando para ligar no interior, mas eu entendo de que a propriedade que tiver mais de um imóvel, o dono da propriedade poderá vir requisitar a ligação da luz e da água. Isso, pelo menos, foi o TAC assinado pela Promotoria Pública do município de Itapiranga. E a gente viu em vários lugares, aqui na área, na linha Laranjeira, houve vários ienes terrenos que estavam nessa situação e todos eles foram ligados, então, requerendo o proprietário requerendo essas ligações. Agora, essa parte, se existe essa área de APP no interior, vai prejudicar e muito. Aí nós fizemos um estudo para facilitar a vida do pessoal na cidade e esquecemos do interior. Mas ainda há tempo para nós corrigir essa parte também, se há essa possibilidade. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do colega Jair. Com a palavra, a vereadora Afonso Utsis.
Boa noite, senhor presidente, mais colegas, assistentes. Cumprimento o Daniel. Quero lhe primeiro parabenizar pelo trabalho e conduzir esta cooperativa da agricultura familiar, da importância dela, indiscutível. E dizer daqueles encontros que a COAF faz anualmente, em sua grande maioria estou participando e faço questão de convidar esse ano, dia 30 de março, vai ser em Soledade. Soledade tem um grupo de pequenos agricultores organizados, afirmo isto, Daniel, organizados. Eu fui sempre um defensor dessas propriedades, porque se elas não se organizar e não fazer um trabalho de grupo e alguém gerenciar esse trabalho, eles simplesmente vão cair fora do mapa. Esse sistema implantado no nosso país não vem de um governo ou de outro governo. Desde que eu me lembre da minha juventude, nas formações para catequista, já se falava daquele sistema capital. Agora, a velocidade ou as exigências para realmente isolar ou simplesmente tirar, excluir a pequena propriedade nesse sistema, isso é alarmante, extremamente triste, pois prefere o governo, sim, pois não tem um domínio sobre as empresas que se infiltram no nosso país e no Estado, não tem um domínio para defendê-los, pois simplesmente estão interessados em aumentar os bairros, as favelas, e acabar com o produtor, o pequeno produtor. Na minha vida pública, eu sempre dizia isto, e quero reafirmar isto mais uma vez. Entra prefeito, sai prefeito. Deve-se olhar para o pequeno produtor lá no interior, fazer o máximo para que ele possa continuar morando lá, produzir o seu alimento saudável e para que ele possa também, embora hoje sempre mais difícil, e eu não culpo um prefeito nesse sentido, porque as exigências sanitárias, elas não são municipais. Aqui nós temos, nós rediscutimos o Código Sanitário Municipal, nós tentamos mudar até onde nós tínhamos direito. Nós estávamos acompanhados com assessor jurídico, portanto, eu falo isto com tristeza. A diminuição das pequenas propriedades, o aumento das cidades ou bairros, aqui, graças a Deus, Itapiranga ainda não tem tanto as favelas, mas nós temos pessoas carentes e a tendência, e é difícil, nós como legisladores aqui de Itapiranga, nós podemos até discordar, mas vamos mudar de que forma? Pedidos, lamentações, a gente está fazendo. Portanto, Daniela, esses 300 e poucas famílias associadas na COAF, ela precisa de uma ou de outra forma. E eu, sinceramente, converso muito com o prefeito. E nós criamos, na época, nós criamos expectativa, nós sentamos no gabinete do ex-prefeito, nós definimos, encaminhamos emenda. E eu fiquei triste quando essas emendas foram mudadas objetos lá em Brasília. E acabou não vindo aqui para a vossa cooperativa. Aí dá para ver que autoridades maiores lá em cima também estão preocupadas com o grande, não o pequeno. E falo com mais tristeza ainda, porque nós estamos aí acompanhando essa reforma da Previdência, que eu fico revoltado com algumas colocações de novo o agricultor ser penalizado. Quando querem fazer a reforma e precisa fazer a reforma, tem medo de cortar na própria pele. Porque a mudança ou a reforma tem que vir de cima para baixo e não de baixo para cima. Se hoje já não temos mais sucessor ou jovem que se interessa na sucessão a rural, dos pais, é por, exatamente por esse descaso. O que, que eu quero na roça, na agricultura? Me aposentar 5 anos mais tarde, 65 anos, o lucro diminuindo, a margem de lucro, exigências tamanhas, está virando uma escravidão trabalhar na agricultura. O setor produtivo, aqui estão os vereadores, nós aumentamos, dobramos o incentivo ao setor produtivo em horas máquina, em terraplanagem. Nós triplicamos o incentivo na distribuição do programa incentivo. Está o município ajudando? Eu vejo que as estradas estão em boas condições. Mas não basta isso. O que nós esperamos desse governo para que ele tire alguns impostos, para que ele reduza o diesel? Nós não estamos pedindo a redução do preço da gasolina. O agricultor não reclama do preço da gasolina se a margem de lucro aumenta. Eu espero que o novo governo dê um basta nessa corrupção, que lugar de ladrão é na cadeia mesmo. E não só na cadeia, que ele devolva o dinheiro, sirva a serviços comunitários, mostre a cara. Uma cadeia para o graduado é uma mordomia. Então, muita coisa está errada. E agora, com este nem 2 meses de governo, nós não podemos esperar milagres. Vamos dar um tempo. O povo se manifestou. Tem esperança. Eu também tenho esperança. Vamos cobrar. Vamos ligar. As autoridades, os meus deputados que eu apoiei, eu tenho eles no WhatsApp, diariamente. Eu consigo falar. Portanto, esse questionamento, eu gostaria de deixar, porque eu sei que muitas pessoas, agricultores no interior, estão me ouvindo neste momento. Eles estão começando a nos acompanhar aqui. Tudo que eu falo. Isso é de coração e é de preocupação. Da onde o povo da cidade vai tirar a comida que está na mesa diária sem alguém que trabalhe na roça, que produza? Quando é que abre essa cabeça? Obrigado, parabéns mais uma vez.
Agradeço a sua participação do vereador Afonso Utz. E mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentando, senhor presidente, todos os colegas, cumprimentar de maneira especial o Daniel por ter vindo aqui fazer a sua explanação. Secretários, em seu nome, todos os servidores da prefeitura, os nossos servidores e a todos que nos assistem. Ser breve aqui, ao mesmo tempo que parabenizar, agradecer aí por trazer essas informações, sempre importante compartilhar conosco e, ao mesmo tempo que compartilha com nós vereadores aqui, com certeza compartilha essas informações com muitas pessoas, tanto aqui na cidade como principalmente no interior, que nos acompanham em tempo real e outros posteriormente. Mas ser bem breve aqui nas minhas colocações, apenas pontuar algumas questões que eu julgo ser importante abordar nesse momento aqui. Uma delas é a importância da lei de número 7, que deu entrada hoje nessa casa, que dispõe sobre a Lei Geral do Simples Nacional. São algumas alterações que estão previstas aqui. E é o que há de se destacar aqui, é o capítulo 3, que fala da questão da agricultura familiar, onde no artigo 21 diz que as necessidades de compras de gêneros alimentícios perecíveis e outros produtos perecíveis por parte de órgãos da administração direta e indireta do município e demais entidades de direito privado controladas pelo município serão preferencialmente adequadas à oferta de produtos locais ou regionais. Isso, em resumo, quer dizer que cada vez mais quer se valorizar, né, os produtos da agricultura familiar, que eles sejam inseridos gradativamente, aumentando aí, principalmente na questão da merenda escolar. Então, eu creio que a cooperativa vem de encontro com essa demanda aqui do nosso município. Outra questão que julgo ser importante, que abordaste aí, essa questão aí do decreto 1866, e a gente precisa fazer uma análise, talvez de forma até imparcial, olhando o lado do governo, né, a defesa que se diz aqui é o cumprimento de uma determinação do Tribunal de Contas, e que também, por outro lado, aumenta a arrecadação do Estado, justificada aí pela dificuldade financeira que vem se arrastando por um longo tempo. Mas, por outro lado, o que a gente talvez não entende é como é que esses incentivos eram dados há tanto tempo, se não eram legais, como é que se comportou tanto tempo dando esses incentivos fiscais. E, tirando isso, diminui a competitividade de muitas empresas do agronegócio do nosso Estado, algumas empresas já migrando para o Rio Grande do Sul, outras para Santa Catarina, porque com o aumento aí do ICMS dificulta a sua competitividade e acabam saindo do Estado de Santa Catarina. Então, eu creio que é algo que vai dar bastante discussão ainda, e eu entendo que o melhor caminho, se não para todos, mas para alguns itens, principalmente do setor produtivo, seja revogado esse decreto e concedido os incentivos fiscais, evidentemente com uma análise talvez mais criteriosa do que foi feito até então. Outra questão importante é sobre a dificuldade das ligações, tanto de água quanto de luz, né, no interior. A gente tem ouvido bastante isso. Precisamos encontrar meios, encontrar caminhos para legalmente mudar esse cenário. Outra questão que é importante também, a demora para as dispensas e para as pequenas licenças ambientais, né? Precisamos esperar pelo órgão regional de São Miguel do Oeste. Quando nós vimos num gabinete, num deputado, os nossos deputados que nós elegemos, sei lá quanto, 10, 12, 14 assessores espalhados pelo Estado, e para atender uma grande região como a nossa aqui, tem 2, 3 técnicos na regional de São Miguel do Oeste. Então tem muita coisa errada aqui. Vamos mudar isso com a pressão, com cobrança, com indicações junto aos nossos representantes. E por fim dizer que algumas demandas da cooperativa, né, a gente até fez alguns pedidos aqui quanto à questão da dificuldade de estacionamento oblíquo lá na frente da cooperativa, também a questão do redirecionamento da água pluvial, que por vezes já entrou dentro das instalações, causou dano, perda, né, então a gente tem feito isso, tem acompanhado, e além disso também tenho procurado acompanhar, né, as ações, as atividades da cooperativa, entender, né, o funcionamento dela, e quanto mais a gente busca informações, mais a gente se convence da grande importância que ela tem para o nosso município. Então, apenas agradeço, né, por estar compartilhando essas informações e desejo sucesso e estou à disposição naquilo que a gente puder contribuir para que a nossa cooperativa possa estar cada vez mais unida e mais forte.
Agradeço ao vereador Alexandre. Mais algum vereador que queira se manifestar? Então, Daniel, muito obrigado por usar esse espaço. Esse espaço está sempre à disposição da comunidade. E colocar a situação da cooperativa, também sobre sua preocupação em relação à lei ambiental. Desejar muito sucesso à cooperativa, acho que é por aí mesmo, pela união, pelas parcerias, o trabalho conjunto que faz com que fortaleça também o setor produtivo, principalmente nessas questões na área de compras coletivas, na área de venda, para poder melhorar um pouco o preço também nesse sentido e aumentar também, no caso, o ganho. Isso é muito importante, principalmente para os pequenos produtores, que isso ajuda e faz a diferença. Então, muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Senhor presidente, me permite mais uma... Até curiosidade minha, o senhor oficializou a aquisição do lote lá onde a COAF está instalada?
Hoje o lote é da cooperativa. Fizemos a aquisição dele, foi com recursos próprios. A gente foi atrás de uma instituição financeira. Temos hoje a cooperativa associada à Sicoob, associada à Sicredi também, né? Duas instituições financeiras de crédito aí, parceiras da cooperativa. Hoje ela é da cooperativa, podemos dizer assim, é dos associados. Lá não tem nenhum proprietário. Hoje à tarde, enfatizando, reforçando isso, a gente teve reunião com o conselho e com os líderes dos grupos de leite, que eu citei antes que tinha 11, né? Discutindo melhorias, negociações do imóvel lá. Se vocês virem olhar, o imóvel está muito precário. Eu estou há 10 anos em Itapiranga, mas eu acho que tem alguns de vocês que nasceram aqui. Vocês conhecem, eu acredito, aquele imóvel desde criança. Né? Quantos anos para trás já tinha? E a gente sabe hoje que as margens, a gente não tem fins lucrativos, porém, trabalha para sobreviver. Sobreviver quer dizer manter a agricultura familiar lá no campo. E nós precisamos urgentemente de uma estrutura. Veio-se um tempo atrás, eu quero enfatizar algo que eu lembrei agora. Compra seu imóvel ou lote, imóvel não, o lote, e nós garantimos a estrutura. Só quero fazer esse ponto de interrogação aqui. Sabe-se do que eu estou falando, algumas pessoas, então eu acho que o comprometimento do que se fala tem que se fazer. Ou então não se compromete. Tá certo? Muito obrigado.
Daniel, pensará só mais uma pergunta, tens feito uma cobrança agora. Entre os incentivos e promessas que não foram realizadas ou que estava se esperando, aguardando que fosse realizar para poder dar um bom andamento ao trabalho da cooperativa, tens mais alguns pontos que gostarias de pontuar aí, no caso?
Assim, a gente ouve dia a dia produtores vindo pedir, a pessoa passou lá na época da eleição, e o acesso dele já era abandonado 2 anos, ou não sei por quanto tempo. De carro era horrível para entrar já lá atrás. e veio comprometimento em algo em primeira mão, em fazer o acesso para o leiteiro também poder entrar e coletar o leite e ele sair com a sua produção. E até pouco tempo não se tinha feito, não se tinha mais entrado nessa propriedade. Então já fazem 2 anos, mais ou menos, né? Fazem um bom tempo. Eu acredito assim, o produtor, além desse detalhe, ele pegou e fez particular antes, como ele vinha fazendo. Ele passou, ali é uma questão de educação, ou a pessoa estava estressada ou não, passou por essas mesmas pessoas, esses agricultores, 1, 2, 3 vezes na cidade, na frente da prefeitura, do lado, e a pessoa nem disse bom dia, boa tarde, que foi lá pedir voto. Eu acho que, né, eu coloco esses pontos assim, Afonso, é uma questão de educação, é uma questão de respeito. Eu vejo que talvez falta um pouquinho de comprometimento. Eu não quero aqui julgar ninguém, mas quero levantar alguns pontos para que coisas básicas lá do pequeno, que poderiam ser grandes coisas, grandes fatos que é para eles. O que nós fizemos, reunimos todos os pequenos para poder manter eles lá, para poder ter uma viabilidade na propriedade. Assim, eu gostaria que, que fosse, além desses pontos da cooperativa, mas a gente escuta, nos últimos tempos, do interior, bastante reclamações. Eu convido vocês para virem lá na cooperativa para falar mais tempo, cada um dos vereadores, para talvez pontuar algumas coisas de cada comunidade, que eu vejo que cada um representa talvez uma comunidade, ou mais afim com uma comunidade, para a gente estar podendo contribuir para melhorar o acesso, para melhorar a condição do nosso produtor rural. Então a gente vai estar contribuindo, estar de portas abertas, sempre para fazer o melhor para o município, ajudar a fazer o melhor. Porque não estamos aqui falando de sigla, não estamos aqui falando de partido nenhum. O que eu estou aqui defendendo é o agricultor, tá? Que isso fique bem claro.
Okay, muito obrigado, Daniel. Estamos sempre à disposição aqui, o Legislativo está à disposição para poder contribuir, poder ajudar também naquilo que é pertinente e que possa ajudar cada vez mais o setor produtivo. Então, muito obrigado por ter usado o espaço e está convidado a assistir o restante da nossa sessão de hoje. Bom, dando continuidade à nossa sessão, gostaria de colocar duas situações. No dia 4 de março, nós teremos a primeira sessão do vereador Mirim. E, para tanto, eu convido os colegas vereadores que são padrinho de cada vereador Mirim. Quero aqui parabenizar os vereadores Mirins que estão presentes na sessão de hoje, para convidá-los a participar, também de poder dar sua contribuição e ajudá-los nessa primeira sessão, principalmente na questão de montarmos uma pauta, trazermos também, ajudá-los nas questões de uma indicação, de uma reivindicação, que seria muito importante e pertinente já para a primeira sessão, que vai ser, então, dia 4 de março, às 18 horas, aqui no nosso plenário. Na próxima segunda-feira, nós temos, então, conforme legislação, os horários, os setores públicos não vão estar funcionando, nem bancos, nem administração municipal, nem justiça, nem nada vai estar funcionando. E eu pergunto aqui para o plenário, nós somos soberanos. No ano passado, nós tivemos sessão no dia do carnaval, ou seja, na segunda-feira, véspera de carnaval. Fomos uma das únicas câmaras que teve sessão naquela data. Como dessa vez vai estar todo fechado, todos os órgãos públicos vão estar fechados, eu pediria aos senhores vereadores se nós pudéssemos transferir, não deixar de fazer, mas quem sabe transferir a nossa sessão para quarta-feira. O que os senhores vereadores nos dizem a respeito disso daí? Vejo que não vai ter sentido nós fazermos sessão na segunda-feira, porque bancos, órgãos públicos, todos fechados. Nossa prefeitura também vai estar fechada. Então, conforme nosso regulamento, inclusive, não seria dia de fazer sessão. Mas temos a possibilidade, então, se o plenário é soberano, quem sabe a gente faça ela na quarta-feira. Por favor, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mais colegas vereadores, público aqui presente. E então se transfere também a sessão do vereador Mirim, juntamente com a nossa sessão também para quarta-feira, então. Às 18 horas na quarta. Acredito que não teria lógica
exato,
fazer ela
exato,
na segunda.
Exatamente,
também.
Bem lembrado, isso daí. Pode ser para quarta-feira, então? Então, combinado. Então, nossa próxima sessão, então, quarta-feira, no dia 6. Ok, beleza. Dando continuidade à sessão, nós temos aí, com os pareceres das três comissões, vou colocar em votação o projeto de número 5. O número 4 ainda falta aparecer, vou aguardar até a próxima sessão para nós colocá-lo em votação. Por favor, secretário, leia o projeto número 5.
A Comissão de Constituição e Justiça, reunida na data de hoje, emite parecer favorável ao projeto de lei número 05/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências.
Convido a líder do governo para defender o projeto.
Obrigada. Bom, então, boa noite ao público que nos assiste, quem nos assiste em casa também. O projeto de lei número 05, de 15 de fevereiro de 2019, ele abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior. Então, ele se trata de recursos oriundos da assistência social que ficaram remanescentes em duas dotações, são recursos da União e do Estado, no valor de R$ 57.250,18, então, que são remanejados para outras rúbricas, então, para que esse recurso possa ser utilizado, então, para proteção social básica, Bolsa Família. Então, esse valor é da assistência social e eu peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigada.
Agradeço, vereadora Daniela. Em discussão, projeto número 5. Não havendo discussão, em votação, projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 5. Projeto número 6. Por gentileza, secretário, leia o projeto número 6.
Projeto de lei número 06/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências.
Por favor, líder do governo, para defender o projeto.
Este, então, é mais um projeto de suplementação por conta de superávit financeiro, e ele é do setor de educação, com recursos do PNAE, PNAT, transporte escolar, convênios da União e do Estado. Então, tanto para merenda escolar, transporte escolar, para reforma e construção da escola e da creche em Santa Fé Alta, merenda escolar, transporte tanto do ensino fundamental, ensino médio, também de creches e para a escola. Então, o total do valor desse projeto é R$ 270.896,43. Então, na justificativa do projeto, aqui temos bem detalhado para quais rúbricas, para quais finalidades vão esses valores. Então, peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores.
Agradeço, vereadora Daniela. Em discussão, projeto número 6. Por favor, vereador Afonso Utzes.
Senhor presidente, demais colegas, e são projetos que cada ano vêm. Desde que eu me lembre, sempre tem esses projetos de crédito adicional, porque se, no final do ano se aprova um orçamento do ano seguinte. As sobras ou as entradas que provêm do ano anterior, ela precisa passar por essa casa. Portanto, projeto simples precisa ser feito, favorável aos projetos.
Obrigado, vereador Afonso Utz. Só lembrando que são recursos, às vezes, que vêm no fim de mandato ou fim de ano, não dá mais tempo para poder então ser utilizados e tem que ser então feito um crédito adicional para ser utilizado no ano posterior. Mais algum vereador queira se manifestar?
Senhor presidente.
Pois não, vereador Jair.
Se o projeto é tão simples assim, nós nem precisaríamos estar aqui hoje discutindo. Poderia o prefeito ter feito isso aqui por decreto. O projeto número 4, para vocês entenderem como não é tão simples assim, conforme se fala, o projeto número 4 está aí de 570 mil, que não é de um exercício do ano passado.
Senhor presidente, projeto 6, não é 4.
Estou tentando te explicar porque não é um projeto simples como, conforme o senhor acabou de falar, senhor. Se fosse tão simples assim, o senhor pegaria o prefeito lá e fizesse por decreto, não precisava nem passar pela casa.
Ok, em discussão, projeto número 6, então. Vamos em votação, projeto número 6. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 6. Partimos de imediato, então, para a palavra livre, por gentileza, vereador, primeiro vereador inscrito, vereador Érico.
Só fazer um convite para agora. Próximo domingo tem a grande festa comunitária na linha RIC, então toda a população, região, todos convidados para se fazer presente lá na linha RIC. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Érico. Vereador Afonso Urses, assuntos diversos.
Muito bem, presidente, vou ser breve, depois vai ter audiência pública, já estou vendo o pessoal que veio para participar dela. Santa Isabel fez uma excelente festa ontem, grande público, excelente organização, quero deixar o registro de parabéns à comunidade por este evento. Todas as comunidades têm o seu dia tradicional para as festas comunitárias, arrecadando fundos para sua manutenção. A exemplo de Rica vai ter próximo domingo, quero reforçar o convite que o vereador Érico fez em nome da comunidade e os festeiros para todos participarem. Esse pedido de providência que eu trouxe hoje, eu quero somente reforçar ele para que o setor encarregado que fez o trabalho excelente com o resgate da Oktoberfest da cidade e Linha Becker. Isto são atos importantes e eu quero fazer entender que cada comunidade tem a sua história. E se nós pudéssemos, através desse setor, a indústria, o comércio, a cultura, o turismo, nós pudéssemos ajudar a fazer um resgate histórico de cada comunidade do interior. Os bairros já fazem parte da cidade, mas as comunidades do interior, que fazem parte do grande município, eles têm sua bela história. E, para quem convive, como eu, voluntário, a terceira idade começou. Muitos ainda vivem e lembram do início de sua comunidade. Quando entraram aqui no Velho Porto Novo, começaram a abrir as comunidades, eles têm belas histórias. E, com certeza, alguns registros perdidos ou não feitos. E há possibilidade ainda, enquanto alguns pioneiros em vida, nós podermos resgatar. Envolvendo lideranças, pessoas idosas e pessoas do setor público da secretaria encarregada. Eu acredito que o setor está fazendo um excelente trabalho, mas precisa fazer mais e quer fazer mais. Que seja este um pedido meu para que nós possamos avançar nesse sentido. Senhor presidente, assuntos diversos nós teríamos muito para contribuir com o tempo. Obrigado, muito boa noite.
Agradeço ao vereador Afonso Utz. Agradeço a todos que nos acompanharam na sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 6 de março, às 19 horas. Muito obrigado a todos convocados, todos convidados para a audiência pública.